Familiares e amigos da vítima protestam em frente ao Fórum Estadual no julgamento do enteado acusado de matar a madrasta lá em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, muito bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. Familiares e amigos, né, como você disse, estão protestaram agora pela manhã em frente ao Fórum Estadual no julgamento de Renan Alves, acusado de matar em março do ano passado a madrasta Neide Aparecida Bezerra, que tinha 45 anos. Renan, na época com 24 anos, matou a madrasta com 20 facadas. Familiares e amigos acompanham o júri popular que começou nesta manhã e pouco antes então do início da sessão realizaram uma manifestação em frente ao Fórum Estadual pedindo justiça. Neide foi morta dentro de casa e na frente da filha, na época com 10 anos. A menina se escondeu debaixo da cama para não ser morta também. Após o crime, Renan mandou uma mensagem de áudio para o pai informando o que tinha feito. E nesse áudio, Renan disse que matou Neide porque ela teria xingado a mãe dele. E ele disse também que matou com gosto. Renan ainda disse que a filha de Neide teve sorte de também não ser morta. Os familiares da vítima, então, protestaram em frente ao fórum e querem que Renan seja condenado por feminicídio. Eles estão com faixas, cartazes, camisetas. A filha de Neide, que hoje tem 11 anos, participou dessa manifestação em frente ao fórum, mas não pôde entrar na sala do júri porque ainda é criança. A Neide tinha então mais dois filhos, né, mais velhos. Um deles acompanha o julgamento, que deve durar o dia todo. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Então, protesto, né, de familiares e amigos da vítima em frente ao Fórum Estadual no julgamento deste enteado acusado de matar a madrasta lá em Maringá. E a polícia prendeu o ex-diretor da Secretaria Municipal, ou de uma Secretaria Municipal, ex-diretor condenado por desviar mais de R$760 mil. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, muito bom dia. De qual secretaria municipal estamos falando? De qual município?
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Aqui mesmo da cidade de Ponta Grossa, ex-diretor financeiro do Mercado da Família aqui da cidade, Márcio Ribeiro Ferreira. Ele foi preso na tarde de ontem, enquanto assistia um jogo de basquete. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por desvio de mais de R$700 mil de um programa em 2013. Outro diretor financeiro do Mercado da Família, Robson Lendiozin, também teve mandado de prisão expedido e é considerado foragido. Conforme a justiça, os dois teriam enriquecido de maneira ilícita, causando dano ao patrimônio e atentado contra a administração pública. O Mercado da Família pertence à Prefeitura de Ponta Grossa e tem o objetivo de vender produtos mais baratos para famílias de baixa renda. Segundo as investigações, Márcio e Robson se uniram para fraudar o programa. Eles desviaram mais de R$760 mil e se apropriaram dos valores que deveriam ser depositados em conta bancária do serviço público. Os crimes teriam acontecido em 2013 e 2014. Na ocasião, o ex-diretor financeiro mandou instalar um cofre na Secretaria de Abastecimento. Os servidores do Mercado da Família, então, passaram a levar as quantias arrecadadas ao cofre em vez de depositarem em uma conta da Prefeitura. Um vídeo foi divulgado em 2015 e mostra Robson pegando um envelope e colocando na calça. Os dois funcionários condenados seriam responsáveis por pegar o dinheiro do cofre e depositar no banco. O Mercado da Família era de responsabilidade da Secretaria de Abastecimento. O secretário, à época, Sérgio Zadorosny Filho, também foi citado no processo e responde por omissão. Conforme a defesa do ex-secretário, ele foi absolvido na ação civil pública porque não houve nenhuma demonstração de dolo. A defesa espera o mesmo desfecho na ação penal. Márcio Ribeiro Pereira foi condenado pela prática de crime de peculato por 40 vezes, com pena de 12 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. A CBN tenta contato com a defesa do ex-diretor financeiro, Robson Lendzion, considerado foragido. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Juiz da Lava Jato é afastado do cargo por suspeita de ameaça com uso de identidade falsa. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem as informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. O juiz Eduardo Apio, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal em Curitiba, foi afastado do cargo após decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª região nesta segunda-feira. O magistrado terá prazo de 2 semanas para apresentar sua defesa no processo que investiga sua conduta. A decisão foi tomada após uma repercussão, aliás, após uma representação feita pelo desembargador Marcelo Malucelli. No mês passado, ele pediu para deixar a relatoria dos processos após a divulgação de áudios em que uma suposta proximidade entre ele e a família do Sérgio Moro, senador do União Brasil, teria sido discutida em um telefonema. O desembargador disse que o filho dele teria recebido uma ligação telefônica para tentar descobrir se havia ou não alguma ligação do rapaz com Moro, além de possíveis ameaças. Depois, os áudios acabaram sendo divulgados para a imprensa, gerando polêmica. O TRF4 apura se o juiz afastado utilizou um número bloqueado para ligar para o filho de Malucelli. A proximidade de Malucelli com Moro impediria o desembargador de analisar os casos e, por isso, ele pediu afastamento. Já o afastamento de Apio iniciou a partir da acusação de que ele teria entrado em contato com o filho desse desembargador, relator da operação, se passando por um servidor da Justiça Eleitoral para confirmar o parentesco, da Justiça Federal, para confirmar o parentesco entre os dois, né? A ligação entre, aliás, parentesco não, a ligação entre Moro e também o advogado. Já o advogado João Malucelli é sócio, sim, de Moro em um escritório de advocacia. Depois da decisão, o juiz acabou sendo afastado do cargo, perdeu acesso aos prédios da Justiça Federal e ao sistema eletrônico e precisou devolver os equipamentos eletrônicos institucionais. A Polícia Federal apurou os áudios da ligação e verificou, no caso, que a voz era sim do magistrado suspenso do exercício depois da polêmica, Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Polêmica e afastado, portanto, o juiz da Lava Jato. Em menos de 5 meses, a Receita Federal apreendeu mais de R$1,5 milhão em cigarros eletrônicos na região de Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia para você. Inclusive, proibida, né, a comercialização e o uso, claro, desse tipo de cigarro aqui no Brasil.
Luciano, bom dia para você, bom dia aos ouvintes. A CBN teve acesso a esse balanço da Receita Federal, que traz o total de apreensões de cigarros eletrônicos realizadas em Londrina e também na região agora em 2023. Em menos de 5 meses, de acordo com esse levantamento, as equipes da Delegacia da Receita na cidade retiraram 40.497 aparelhos do tipo de circulação. São mais de R$1,5 milhão em mercadorias, R$1,5 milhão, né, em mercadorias que tinham entrado em território brasileiro de forma ilegal. O número parcial, inclusive, já se aproxima dos 67.109 cigarros eletrônicos apreendidos em Londrina e na região em todo o ano passado, quando o prejuízo aos contrabandistas foi de quase R$2 milhões. Ou seja, a região norte do estado continua sendo usada como rota pelos revendedores dos aparelhos, que tem a comercialização proibida no Brasil pela Anvisa desde 2009. Caso o ritmo de apreensões continue como está, a Receita deve fechar o ano de 2023 com mais de 100 mil cigarros eletrônicos apreendidos aqui na região. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. Olha, o Ministério da Agricultura decretou emergência após casos de gripe aviária no país. O Paraná representa 36% da produção brasileira e 40% das exportações de aves. Cascavel está entre os municípios com a maior produção. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, muito bom dia. Qual que é o impacto desta decisão para a região, para Cascavel, para todo o estado do Paraná?
Bom dia, Lucian. Essa decisão do Ministério da Agricultura reforça a vigilância, pelo menos por enquanto. A gripe, vale a gente lembrar, ou influenza aviária, é um vírus de rápida e fácil transmissão que já compromete a sanidade da produção de aves em pelo menos 12 países nas Américas, 27 países na Europa, 13 na África e 17 países na Ásia. E como você disse, o Ministério da Agricultura decretou hoje emergência após casos de gripe aviária no país. São 8 casos confirmados no Brasil em aves silvestres. E o objetivo do Ministério da Agricultura com essa decisão, Luciano, é aprimorar o controle. A medida não altera o status brasileiro de livre da enfermidade. E a Fundação Getúlio Vargas estima que a entrada da doença no Brasil poderia causar prejuízos de 13,5 bilhões, bem de bola, 13,5 bilhões de reais. O Paraná teria um prejuízo de cerca de 4,5 bilhões de reais. Segundo o Roberto Kaifer, presidente do Sindiavipar, que é o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná, não há motivo para maiores preocupações.
O problema está hoje no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e são aves migratórias que geralmente se encontram na beira do mar. O Brasil inteiro está livre do problema, então não tem absolutamente nada, nenhum caso para dentro, fora dessa área da beira do mar. Então é tranquilo, estamos atentos, acho que é um momento assim que nós temos que tomar mais cuidados ainda, mas vamos estar sob controle e tudo isso aí, vamos estar controlando.
E como você destacou no início, Luciano, o Paraná representa 36% da produção brasileira e 40% das exportações. Dois vizinhos no sudoeste é o município com maior produção de aves. Palotina está em segundo lugar e Cascavel na terceira posição. Palotina e Cascavel, dois municípios aqui do oeste do Paraná. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. Então, decisão que, sim, impacta, né? Impacta a todo o país, o Paraná em especial, 36% da produção brasileira de aves e 40% das exportações vem daqui. O Ministério da Agricultura decreta, portanto, emergência após casos de gripe aviária aqui no nosso país. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.